mentira nunca fica escondida por muito tempo, né? Nem consegue se enganar tantos por tanto tempo.
Recebi da respeitável irmã superiora da Casa de Expostos o menor, Aloísio da Silva.
Eles vieram aqui no orfanato.
Eles estavam procurando os meninos mais fortes?
É. O que era bom para o Estado, o que era bom para o orfanato Romão de Matos Duarte, por que não haveria de ser bom também para os meninos?
Todo mundo era numerado?
Era numerado. Era por escala, né? Tá, mano. Ele quis preto só. Que branco ele não quis.
Depois da lavoura, vinha aquela cocheira de novo. Acabamos os cavalos, me cuidado dos carneiros lá no, na grama.
Vocês eram remunerados?
Não.
Era só a comida e mais nada.
E assim é a vida.
Esse período é o mais racista da nossa história.
Tomara que ninguém passe o que passei.
Fugir. Era a única coisa que a gente pensava, mais nada.
Voltando à nossa programação do Espaço CBN Cultura, em 1998, o historiador Sidney Aguilar Filho, da Unicamp, dava uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial e nazismo para uma turma de ensino médio em uma escola no interior de São Paulo, quando uma aluna o interpelou ao observar a suástica nazista. Ela contou que na fazenda onde morava, a alguns quilômetros dali, havia tijolos marcados com aquele mesmo símbolo. A informação causou estranheza e desencadeou um longo processo de investigação e pesquisa, consolidando na tese de doutorado Educação, Autoritarismo e Eugenia, a exploração do trabalho e violência à infância no Brasil, no período de 1930 a 45. A tese, que foi defendida em 2011 na Unicamp, em Campinas, a tese de doutorado do historiador foi transformada no premiadíssimo documentário Menino 23, Infâncias Perdidas no Brasil. O documentário, dirigido por Belisário França, já conquistou diversos prêmios em festivais nacionais e internacionais e agora está no páreo para uma indicação ao Oscar 2017. Belisário França está na ponta da linha para contar um pouco mais sobre essa história. Belisário, muito bom dia.
Bom dia.
Belisário, o que mais se despertou a atenção para levar essa história para as telas do cinema?
Bom, primeiro, quando eu entrei em contato com a história de uma brilhante pesquisa, seríssima pesquisa, premiada pesquisa, porque não só a Unicamp referendou, como o CAPES e também o Instituto Conrado Wessel premiaram essa tese, eu fiquei muito espantado com o que estava sendo relatado e pesquisado na tese, como que havia ainda no Brasil traços, permanências dos fatos que aconteceram no passado, naquela década de 30 e na década também de 40. Então aquilo me chamou muita atenção com as permanências, com uma série de pontos de vista e ideologias que ainda hoje em dia nós notamos no Brasil do século XXI. Então isso me chamou muita atenção. Imediatamente me chamou a atenção. E a segunda coisa foi o fato de que era um filme, ou poderia ser, né? A gente ainda não tinha feito o filme, quando a gente conheceu, assim, tinha uma possibilidade de ser um filme de personagem, porque as histórias pessoais eram muito fortes. E isso, para quem trabalha com cinema, sabe que isso é um ponto forte na hora de você escolher que história você quer contar. Então, a gente percebeu que ali tinha uma potência para realizar um longa-metragem.
Por que você optou não pela ficção, mas sim pelo documentário, Belisário?
Bom, primeiro que a história é baseada em fatos reais, né? Então, assim, a pesquisa é muitíssimo aprofundada. Segundo, acho que a possibilidade da gente contar um pouco a história do Brasil através desses fatos, né, correlacionar o que aconteceu na vida desses garotos, mas também com o que era o pano de fundo do Brasil, especialmente da sua elite política e econômica da época, acho que o documentário foi a narrativa, foi o gênero mais adequado. Além do que, o documentário hoje em dia é um gênero que permite muito, permite você passear por várias possibilidades de como você quer contar a história. E foi nesse momento que a gente fez essa escolha, porque tinha ali essa possibilidade da gente ora recriar algumas cenas com uma atmosfera do que tinha acontecido, ora usar o arquivo, uma pesquisa de arquivo muito extensa, muito profunda, que foi feita pesquisa de imagens, para além da pesquisa acadêmica, né, para poder dar a substância fílmica, cinematográfica que o filme pedia. Então, o documentário permitiu esse tipo de navegação que me interessou.
Belisário, por que do título Menino 23?
Os garotos, no momento que foram conviver, né, foram deslocados do orfanato Romão Duarte, no Rio de Janeiro, para passar uma parte importante da sua vida em Campinas de Monte Alegre, em trabalhos sem remuneração, com maus tratos e toda uma série de cerceamentos que foram mais de uma década nesse regime, eles eram chamados por nome, por número e não por nome. O seu Aloysio, que é, digamos assim, o personagem que carrega o filme, era o menino 23, entendeu? Então o número dele era 23 e ele, enfim, se autodenominava o menino 23. Então a gente usou isso, uma homenagem a ele, porque existem outros personagens no filme, mas também porque ele foi o primeiro que teve a coragem de contar essa história entre os garotos que viveram essa experiência.
Ou seja, uma história bastante obscura, né? Sobre a história recente do Brasil, né?
Uma história muito recente. Se você for pensar que isso aconteceu há 70 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, e você percebe uma série de procedimentos e de preconceitos, né? A questão do racismo ainda é muito forte nesse país. O desrespeito à infância, né? A infância desassistida e uma elite cada vez mais encastelada, né? Nessa grande diferença social que o país só acelera, né? Quando a gente pensa que vai diminuir, né, esses gaps entre os mais ricos e os mais pobres, não é o que acontece. Então a gente olha para trás e olha para hoje, a gente repara que muita coisa está igual. Então, assim, isso é muito chocante. Então, esse filme, eu acho que tem uma possibilidade da gente refletir que políticas públicas, ideologias que aconteceram naquela década e que estão presentes hoje, fazem parte da nossa história, né? Da nossa história, que não é exatamente uma história louvável. Porém, acho que uma maneira de talvez começar uma modificação, ou quem sabe uma transformação, vamos olhar quem somos nós, o que nós fazemos, vamos deixar de ser aquela nação da negação, né? Porque nós temos essa característica muito forte, a gente nega que é preconceituoso, nega que é machista, nega que é homofóbico. Nós somos essa grande nação da negação. Então, acho que está na hora da gente, ok, somos assim, vamos ver que política pública, que tipo de ação a gente pode trabalhar para mudar isso. Eu acho que talvez o filme ajude um pouco nesse sentido.
Belisário, naquela época em que a história acontece, dos 50 meninos, eram 50 meninos, né, que foram enviados para essa fazenda, eles viviam como escravos em pleno século XX.
Bom, se você pensar que você tinha que trabalhar em fazendas, portanto no mundo rural, não recebia salário durante 10 anos, faça a conta, 10 anos trabalhando todo dia sem receber salário. Tiveram escola apenas no primeiro ano e os garotos escolhidos já estavam na faixa etária entre 8 e 10 anos, ou seja, já podia pegar numa enxada, já podia pegar numa pá ou numa foice. Não foram crianças com 5 ou 4 anos. Então, existem indícios que mostram que isso foi muito pensado. Então, se você passa 10 anos trabalhando nesse regime sem receber salário, que nome a gente dá isso?
Escravidão, né?
Não, o nome disso é escravidão, né?
Uhum. Certo. Belisário, a tese do historiador da Unicamp, então, ela reconstitui os laços estreitos, né, entre os setores da elite e o nazismo da época, né? Isso refletindo um projeto de eugênico implementado no país naquela época.
A tese, na verdade, ela mapeia toda uma elite brasileira que, digamos, estava seduzida, envolvida com as teses que os regimes fascistas da época, o nazismo, o fascismo propriamente da Itália, então a nossa elite brasileira, ela adere muito rapidamente a isso. E veja bem, nós tivemos um partido integralista aqui que era a base do governo, no início do governo Getúlio Vargas. Depois cai, né, assim como o partido nazista, que era legal nesse país e era o segundo partido, o maior partido nazista fora da Alemanha. Ou seja, a nossa elite, ela de fato se encantou. E isso derramava para a sociedade numa série de preconceitos, também numa série de política pública. Porque se você pensar que com que tranquilidade 50 garotos saem de um orfanato e passam 10 anos trabalhando em regime de escravidão sem que a autoridade federal, o governo federal ao qual o orfanato estava ligado, tomasse conhecimento do que quer que se passava com essas crianças, você pode então compreender de que, ok, são crianças, são órfãos, são crianças que ninguém está prestando atenção. Ou seja, esse tipo de política, ou seja, esse tipo de visão de mundo permitia esse tipo de ação. Então a adesão ao nazismo não causa surpresa, como também não causou surpresa um partido integralista na época, com muitas e muitas pessoas, incluindo empresários, deputados constituintes, senadores da República.
Belisário, o documentário, o longa-metragem, já participou de vários festivais, já foi premiado em vários festivais, inclusive internacionais, e agora está no páreo para o Oscar 2017?
Olha só, o documentário já chegou nas telas, ficou, na verdade, continua nas telas. Ele ficou 15 semanas no eixo Rio-São Paulo e algumas salas em Recife. No momento, ele está nas salas de Porto Alegre. O documentário continua em cartaz nas telas de cinema, e porque há uma itinerância. Eu diria até que ficar 15 semanas em cartaz por um documentário que é um gênero de nicho, né? E um documentário histórico e duro como esse, eu acho até que foi uma notícia que a gente gostou bastante. Os festivais também receberam o filme e isso permitiu que o nosso coprodutor nos Estados Unidos ousasse a qualificação do filme para correr no Oscar 2017. Eu conheço o mercado americano não profundamente, mas eu confiei nessa indicação desse nosso coprodutor, que mora e trabalha no mercado americano há mais de 25 anos, e falei, olha, tá contigo. E ele fez acontecer. Então hoje o filme está correndo, competindo para uma indicação para, quem sabe, concorrer ao Oscar de documentário.
Que bacana, vamos torcer muito para que isso aconteça. Belisário França, muito obrigado pela entrevista, foi um grande prazer em falar contigo e saber um pouco mais sobre essa história. Bom dia para ti.
Obrigado, um abraço.
Bom, o documentário Menino 23, dirigido por Belisário França e baseado na tese de doutorado defendida na Unicamp pelo historiador Sidney Aguilar Filho, já conquistou diversos prêmios, entre eles o de melhor roteiro e montagem, no 26º Festival Ibero-Americano do Cine Ceará. Prêmio também de melhor roteiro e edição de imagem no 2º Arquivo em Cartaz, Festival Internacional de Cinema do Arquivo de 2016, em seleção oficial da África do Sul e também da Itália. E agora está no páreo para uma indicação ao Oscar 2017 de melhor documentário. Agora vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho.